Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora pra uma bela semana com você bem informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma segunda-feira, dando pontapé inicial em mais uma belíssima semana na vida de todos que escutam a gente. Vini, em primeiríssimo lugar nesse episódio de hoje, vamos parabenizar as mamães Brasil afora. A gente espera que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso com suas mães.
Mães, avós, tias, aquela pessoa que ocupa esse lugar de mãe, sintam-se todas abraçadas aqui pelo podcast do The News.
Muito bem, Vini. Vamos lá, puxa o cardápio e vamos para as notícias dessa segunda-feira.
Vamos lá, Du. Em mundo, funcionários aprovam a primeira greve da história de uma Apple Store nos Estados Unidos.
Em Brasil, as críticas à Rede Globo pela maneira como a empresa tem feito a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul.
Na tecnologia, a receita de anúncios dos podcasts nos Estados Unidos.
Dona do Outback quer sair do Brasil.
Na economia, cresce o endividamento das famílias no Brasil.
E a gente fecha o episódio de segunda-feira com a frase da semana. Editor, palavrinha dos patrocinadores e na sequência vamos para a primeira história.
O episódio de hoje é um oferecimento da Webull.
Vini, todo dia a gente sempre dá as melhores dicas de produtos ou serviços legais para nossa galera. E hoje não vai ser exceção. A gente vai falar da Webull, a corretora top para investimentos no exterior.
Pois é, Edu, e é muito bacana poder apresentar marcas que realmente podem gerar valor para a gente. E às vezes, ainda trazer um presentinho extra. Promoção!
A de hoje é especial. Até dia 10 de junho, você investe na Webull sem spread. Ou seja, você só vai pagar a cotação do dólar comercial e mais o 0,38% de IOF.
É só baixar o aplicativo da Webull, simular e transferir. Confere todos os detalhes da oferta da Webull Financial LLC na descrição desse episódio. Pausa na maçã. Trabalhadores de uma loja da Apple no estado americano de Maryland decidiram aprovar nesse final de semana uma paralisação na unidade.
A greve deve começar nesta semana e os funcionários citam problemas no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, horários imprevisíveis e salários que não se alinham ao custo de vida da região. Essas são as queixas por trás da greve.
E embora seja pequena, com cerca de 100 dos 90 mil funcionários da Apple nos Estados Unidos, a loja de Maryland vai ser a primeira da história da empresa a ter uma greve em território americano.
Essa unidade também foi a primeira das 271 lojas da Apple a se sindicalizar no país em junho de 2022.
E essa paralisação chega no momento em que a empresa tem que lidar com a concorrência no mercado chinês e as negociações para o uso de AI.
Olhando um pouco dos resultados da empresa, no primeiro trimestre desse ano, as vendas do iPhone na China caíram em 19% e a rival, Samsung, voltou ao posto de maior fabricante de smartphones do mundo, com market share de 21%.
Voltando para as relações com os funcionários, por outro lado, trabalhadores de uma loja da Apple em New Jersey votaram contra a sindicalização e a empresa venceu um processo trabalhista de grande repercussão em Kansas City.
E o que você pode esperar daqui para frente nessa situação? Bom, lidar com greves não é uma novidade para a empresa de Tim Cook, que no ano passado enfrentou uma paralisação nacional na França às vésperas do lançamento do iPhone 15. Então, nos Estados Unidos foi a primeira vez, mas na França já aconteceu antes.
E aí, olhando para frente, negociações devem acontecer na próxima semana, enquanto a Big Tech estuda a concessão de aumentos e se esforça para evitar que esse movimento de greves ganhe a adesão de outras unidades nos Estados Unidos.
Bora para a segunda história. Aos que estão acompanhando as redes sociais, assistindo a televisão e estão por dentro das notícias que estão sendo mais comentadas nessas últimas semanas, é muito provável que você tenha se deparado com momentos em que alguma reportagem da TV Globo foi interrompida no Rio Grande do Sul.
Ao som de Globo Lixo e com William Bonner sendo questionado diretamente pela população, essas interrupções mostram as dificuldades que a emissora enfrenta para fazer a cobertura das enchentes, inclusive tendo que disfarçar o microfone usado pelos repórteres.
A informação, então, é essa. A Globo, que é a segunda maior rede de televisão do mundo e a líder absoluta no nosso país, que alcança 70 milhões de brasileiros todos os dias e tem uma influência gigantesca nas percepções da população, está passando por dificuldades na maneira de passar as informações que estão acontecendo no Rio Grande do Sul.
O jornalismo da emissora virou alvo de críticas, principalmente pela ampla cobertura dedicada ao show da Madonna no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio.
Para além de qualquer discussão ideológica, é fato que durante o primeiro final de semana do mês, Globo News, Jornal Nacional e Fantástico tiveram como foco principal a apresentação da popstar. Focaram mais no show da Madonna do que em qualquer outro assunto.
Foram diversas entrevistas e reportagens especiais, além de uma superprodução para transmitir ao vivo o show de mais de 2 horas para todo o país.
Enquanto isso, o Rio Grande do Sul já tinha decretado estado de calamidade pública desde o dia 1º e as mortes na data da apresentação eram de 55, com mais de 70 desaparecidos e 1 milhão de casas sem água.
Outro ponto de críticas foi a tentativa de jornalistas da Globo de desmentir uma reportagem do SBT que mostrava caminhões carregados de doações sendo multados pela Agência Nacional de Transportes. Essa reportagem, posteriormente, acabou sendo reconhecida pela própria agência.
E aí agora é o momento que a empresa tenta correr atrás do prejuízo. A emissora decidiu reformular a programação, deslocou profissionais e deu destaque máximo à tragédia no Rio Grande do Sul em grande parte dos conteúdos.
Vamos então trazer aqui alguns exemplos dessa mudança na cobertura da Globo. O William Bonner foi para Porto Alegre apresentar o Jornal Nacional em loco e ele tá fazendo isso sem o uso de terno, ele tá só com uma camiseta preta, algo raro, se não inédito, pro apresentador do Jornal Nacional. Além dele, Patrícia Poeta e outros repórteres experientes da Globo também foram para o sul do país.
O Profissão Repórter, que mostraria os bastidores do show da Madonna, foi cancelado e se dedicou às enchentes.
E o Domingão com Hulk de ontem foi apresentado ao vivo, mais uma vez algo raro para o programa, focando exclusivamente na situação do Rio Grande do Sul.
E os resultados aparentemente foram muito positivos para a Globo. A audiência subiu com essa cobertura especial das enchentes. O Jornal Nacional, por exemplo, teve a maior audiência do ano, com 26 pontos no PNT. Isso significa que mais de 18 milhões de pessoas assistiram ao mesmo tempo.
É interessante notar que, apesar da TV ainda ser o principal meio de acompanhar as notícias para a maior parte da população, somados, as redes sociais e os sites já passaram o formato no consumo de informações.
Em números aqui, 39% das pessoas acompanham principalmente informações através da TV, redes sociais 33% e sites 11%. Então, somando os 33 com os 11, dá 44% mais que os 39% da TV.
E além disso, Du, 43% dos brasileiros desconfiar na maior parte das notícias a maior parte do tempo. Um número que caiu 5 pontos percentuais e que enfrenta a queda ano a ano.
Vini, vamos fechar essa história de Brasil com uma enquete direta para nossa galera. A gente fez a mesma enquete na edição e acho que vale abrir aqui também no podcast. Deixa aqui, vocês confiam nas informações difundidas pela TV Globo? Sim ou não?
Antes da gente chamar para a próxima história, a gente vai trazer aqui as principais atualizações da situação do Rio Grande do Sul depois desse final de semana. A Defesa Civil confirmou mais 7 mortes e o total chegou a 143 vítimas e 500 mil desalojados.
Essa tragédia do Rio Grande do Sul gerou a maior retirada de casas no Brasil em 3 décadas. A soma de desalojados e desabrigados no estado é de 616 mil nesse momento.
E o governo começou a definir os critérios para distribuir os mais de 90 mil milhões de reais que foram arrecadados pelo Pix SOS Rio Grande do Sul. A previsão é que cada família atingida pela tragédia deva receber R$ 2.000 como auxílio. Hora da nossa próxima história. Depois de 7 anos seguidos alcançando 2 dígitos de crescimento, a receita dos anúncios em podcasts nos Estados Unidos fechou o ano aumentando 5% no comparado ano a ano.
O valor gasto com esse formato de publicidade totalizou US$ 1,93 bilhão no ano passado. Em 2022, teve um aumento de 2 dígitos, como a gente falou, de 26% em relação ao ano anterior e um valor total investido de 1,82 bilhão.
E aí você pode estar se perguntando, como assim? Aumentou e foi ruim? Bom, quando a gente compara com o boom dos períodos anteriores, os últimos 2 anos tiveram uma diminuição no ritmo de ganhos.
Para ter uma ideia, em 2021 foi registrado o maior aumento de todos os tempos, 72% a mais de receita do que o ano anterior, nesse formato de compra de mídia em podcasts.
Só que mesmo com uma redução no crescimento das verbas publicitárias, o consumo não para de crescer.
A popularidade dos podcasts, como a gente falou, continua em alta. Um total de 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos consumiram o formato em 2023.
E é por esse motivo que as previsões são otimistas e o mercado deve atingir US$2,1 bilhões nesse ano com os novos fluxos de vídeos e eventos ao vivo dentro das plataformas.
E olha que curioso, quando a gente fala dos nichos de podcasts, a comédia dominou todas as paradas. Os programas engraçadinhos, como por exemplo o podcast do Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo, representaram 18% da receita total e ultrapassaram no ano passado o nicho de esportes, que tinham 15% e agora tem 13% do total. Bora para a próxima história. Aproveite aquela cebola tradicional do Outback enquanto ainda há tempo, porque depois de divulgar os resultados do primeiro trimestre desse ano, a Bloomin' Brands, que é a empresa que controla o Outback aqui no Brasil, diz que está estudando se desfazer das operações brasileiras.
Dando um panorama global, nos 3 primeiros meses de 2024, a receita da Bloomin' Brands caiu 4% e o prejuízo foi de US$84 milhões. Para a gente comparar, nesse mesmo período do ano passado, a empresa tinha lucrado US$91 milhões e agora prejuízo de US$84 milhões.
E agora, fazendo recorte, olhando só para o Brasil, os R$80 milhões investidos aqui em 16 novos restaurantes no ano passado não foram suficientes para evitar a queda de 0,7% nas vendas do primeiro trimestre desse ano do Outback Brasil. Em 2023, o crescimento foi de 14%.
E quando a gente fala de Outback no Brasil, a gente está falando de algo que tem extrema relevância para as operações no mundo todo. A filial brasileira é, de longe, a mais importante fora dos Estados Unidos. As vendas no Brasil representam mais de 80% de todo o faturamento internacional da Bloomin' Brands, que também é dona das marcas Abbraccio e Alce Grill.
O Outback está por aqui no nosso país desde 1997 e são 165 unidades no nosso território.
Mas se o restaurante é tão hypado assim, por que ele deve sair do Brasil? Bom, mesmo com quedas bem menores, a filial brasileira pode ser vendida para cobrir o prejuízo da matriz americana, devido ao enorme peso que tem nas operações mundo afora. Esse movimento é relativamente comum nas multinacionais.
Nos Estados Unidos, o segmento em que a Outback atua, que é o chamado de casual dining, vem perdendo clientes ano a ano. As vendas do ramo representavam 36% do setor alimentício americano há 10 anos e hoje não passam dos 30%.
Adiantando um pouco do cenário que deve se desenrolar daqui para frente, o Outback não deve sair do Brasil de vez. O que deve acontecer é a venda dos ativos, que valem US$472 milhões, para um outro controlador. Uma das interessadas é a Zamp, que é a dona do BK e que também está de olho nas operações do Subway e Starbucks. Editor, puxa a vinheta e vamos para a próxima história. Pelo segundo mês seguido, o percentual de famílias endividadas no Brasil cresceu, chegando em abril aos quase 80% que não conseguiram pagar as contas.
Até fevereiro desse ano, um terço dos brasileiros estavam com o nome no Serasa. São 72 milhões de pessoas negativadas.
E as mais afetadas são justamente as famílias que recebem até 3 salários mínimos. 80% delas estão endividadas.
Como principal motivo por trás dessas dívidas está, em primeiro lugar, o cartão de crédito, que é utilizado por 87% dos devedores.
E aí é a famosa bola de neve, né, Edu? O que acontece é que os juros para quem não consegue pagar a fatura do mês são altos, bem altos, chegando aos 421% ao ano.
fazendo as contas aqui, é como se uma dívida de R$1.000 na fatura no começo do ano, que não é paga por 12 meses, acumulasse e chegasse a R$4.210 no fim do período.
Uma lei foi aprovada para que os juros só possam chegar até 100% ao ano, mas ela é válida apenas para novas dívidas, o que beneficia 70% dos endividados.
Os principais motivos dos que estão nessa situação por conta de cartão de crédito são falta de planejamento, perda do emprego e gastos não previstos com saúde.
E a inflação também tem a sua contribuição nessa história. Puxada pelos produtos farmacêuticos e alimentos, o índice de preços teve alta de 0,38% em abril. E a estimativa é que a alimentação nas casas fique 4% mais cara nesse ano.
Das dívidas feitas pelo cartão no ano passado inteiro, 59% delas foram por compra de alimentos nos supermercados. Ou seja, o brasileiro está se endividando para comprar comida na maioria dos casos. Feitas, Vini, entregues as 5 histórias do episódio de hoje. Agora, palavrinha dos nossos patrocinadores e, na sequência, a dose de sabedoria da semana. Vamos nessa.
Insider.
Vini, você reparou que agora todo mundo pode se vestir que nem um bilionário?
Pois é, Edu, é a trend Quiet Luxury. Os personagens Kendall e Logan de Succession são ótimos exemplos, dá uma olhada depois. Eles usam roupas caríssimas, só que são super discretas e versáteis.
É verdade, cara, já tinha me chamado a atenção como essas pessoas mais influentes quase não usam logo nas roupas, tipo o Steve Jobs e o Zuckerberg.
Olha, aqui não tem bilhão, mas tem aquele ditado, né? Se vista todo dia como a pessoa que você quer ser. Por isso, eu já tô garantindo minhas roupas na Insider.
Eu também, Vini. Escolhi a Tech T-shirt que eu posso usar todos os dias, das situações mais casuais até as mais formais.
Ótima escolha, hein, Du? Além de estilo, ela oferece conforto e elegância com seu tecido anti-odor. Bilionário que é bilionário não mostra suor, né?
Exatamente. Galera, e vamos começar a semana nesse clima. Acesse o link aqui na descrição e escolham as suas peças. E usando o código PODNEWS, vocês ganham 12% de desconto em qualquer produto do site.
A gente escolheu a Tech T-Shirt, mas entra lá no Insta da Insider e comenta qual peça que te acompanharia em diversas ocasiões. Chegamos então ao momento de sabedoria do episódio de hoje, a frase da semana. Vamos lá. Tenha sempre cautela antes de tomar partido de algo ou alguém. Ouvir todas as versões não é só uma questão de prudência, mas de necessidade. Como dizia Aristóteles, a virtude está no meio termo.
Pancada essa, hein, Vini? Essa frase, galera, a gente retirou de uma das edições do The Champs, que saiu há mais ou menos umas 2 semanas. Muito bom, hein? Ouvir todas as versões não é só uma questão de prudência, mas de necessidade. Escute todas as versões de uma história antes de tirar conclusões, tomar conclusões precipitadas, não é mesmo? É dessa maneira, Vini, que a gente encerra mais uma grande segunda-feira. Que vocês comecem a semana muito bem, com o pé direito, com a cabeça erguida para enfrentar aí os desafios. E a gente se vê amanhã, tercinha, às 6h06.
Galera, muito obrigado pela companhia, por estar começando a sua semana aqui com a gente. E amanhã tem mais, 6h06 da manhã, a gente tá de volta. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.